No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Indígenas da Teia Urubu Branco cobram desintrusão do território no Mato Grosso. Pastoral da Pessoa Idosa alerta para maus tratos sofridos por idosos. Guia prático de arborização urbana é lançado durante seminário em Santarém. E o município de Balsas sedia a 11ª Feira do Empreendedor do Maranhão.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quinta-feira falando que indígenas do povo Tapirapé, na terra indígena Urubu Branco, no Mato Grosso, estiveram em Brasília para cobrar a desintrusão do território. Além dos constantes conflitos fundiários, indígenas vivem em situação de extrema vulnerabilidade por conta das queimadas e do avanço do agronegócio. Os detalhes com Ardi Espézia.
Com seu território tradicional completamente invadido por madeireiros, fazendeiros e grileiros, indígenas do povo Tapirapé, da terra indígena Urubu Branco, no Mato Grosso, estiveram em Brasília na semana passada para cobrar a desintrusão do território. A terra indígena foi homologada e registrada pela União em 1998. Desde então, os indígenas cobram a retirada dos invasores da área sem sucesso. A delegação, composta por cerca de 15 lideranças, entre eles jovens e anciões, estiveram em audiência com vários órgãos do Estado que atuam junto aos povos indígenas. De todos, cobraram a retirada imediata dos invasores da terra indígena, como explica Reginaldo Tapirapé.
Estamos aqui mais uma vez, é só para comunicar Estados brasileiros tem sua competência de fazer com que aconteça a promoção do direito dos povos indígenas, o que garante a Constituição Federal de 88. Já convocamos nossos guerreiros para confrontar os invasores. Apesar que o Estado brasileiro nunca cumpriu competência para cumprir sua missão como Estado, é bom que o Ministério da Justiça convoque segurança pública para fazer essa desintrusão. Por isso nós estamos aqui comunicando a todos vocês. Espero que vocês solidarizem com o Tapirapé. Espero que vocês intermediem através das ações do Estado para que não haja conflito. Para que se envolva todos os órgãos responsáveis em relação a isso. FUNAI, IBAMA, Polícia Federal, Força Nacional, que se faça cumprir essa decisão há mais de 20 anos nesse processo de demarcação da desintrusão do Urubu Branco. A área é homologada, demarcada, registrada nesse Peru.
Em fevereiro de 2021, após disputa judicial de quase 20 anos e com parte do seu território tradicional invadido, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão que determina a retirada dos não indígenas do interior da terra indígena Urubu Branco. Na época, os Tapirapé comemoraram a decisão. Porém, na prática, a desintrusão ainda não aconteceu. Também não há nenhum impedimento jurídico para que isso aconteça, como explica Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário.
Os Tapirapé estiveram em Brasília, passaram por vários órgãos do governo, reivindicando a imediata desintrusão do território, até porque tem uma decisão judicial já determinando que sejam retirados da terra indígena Urubu Branco invasores, inclusive todos de má fé, em função do pagamento das benfeitorias daqueles que tinham direito de ter ocorrido, para que seja, de fato, o mais rápido possível desintrusado o território, mas antes, dizendo que se o Estado brasileiro não reagir diante, inclusive, de decisão judicial e do direito constitucional que eles têm, que eles mesmos vão fazer a desintrusão do território, que estão preparados para o conflito. Então, se faz necessária a imediata desintrusão do território para evitar, inclusive, violência.
A morosidade do Estado brasileiro em realizar a desintrusão acabou fomentando novas invasões no território Tapirapé, gerando insegurança e preocupação para o povo, que além dos constantes conflitos fundiários, vive em situação de extrema vulnerabilidade por conta das queimadas e do avanço do agronegócio. Do CIMI, a Espézia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E segundo o Serviço Nacional de Migração do Panamá, desde janeiro até 6 de junho de 2024, mais de 174 mil pessoas cruzaram a selva do Darién. E nesta 39ª Semana do Migrante, especialmente hoje, no Dia Mundial do Refugiado, vamos refletir sobre os desafios dessa perigosa travessia da selva do Darién. A reportagem é de Líbia Lopes.
Na 39ª Semana do Migrante, refletimos sobre os desafios globais enfrentados por migrantes e refugiados, destacando a perigosa travessia da selva do Darién. Desde janeiro até 6 de junho de 2024, mais de 170 mil pessoas cruzaram essa região, segundo o Serviço Nacional de Imigração do Panamá. Apenas nos primeiros 6 dias de junho, 4.500 pessoas chegaram ao país, incluindo 3.598 adultos e 901 menores de idade. O também chamado Tapón del Darién é visto há uma década como uma barreira praticamente intransponível, mas cada vez mais migrantes se arriscam a cruzá-lo. Em 2023, mais de 500 mil pessoas chegaram ao Panamá através da selva, a maioria com planos de seguir para os Estados Unidos. Curiosamente, a selva do Darién abrange 575 mil hectares. Cruzar a selva a pé demora em média de 5 a 7 dias, dependendo da rota e as condições físicas do migrante. E na temporada de chuvas, a caminhada pode durar até 10 dias. O mais triste é que 20% dos migrantes que cruzam essa selva são crianças e adolescentes. Nesse sentido, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, informou que o número de crianças migrantes que cruzam o perigoso Tapón del Darién aumentou 40% este ano. Por incrível que pareça, um grupo de brasileiros também se embarcou nessa rota. Trata-se de Júnior, acompanhado de outros brasileiros. Ele conta que uma quadrilha da selva roubou tudo o que eles tinham.
Todos nós fomos sequestrados pela guerrilha. Levaram todo o nosso dinheiro. Nós já estamos há 3 dias dentro da mata. Vou falar uma coisa para você. O pior de tudo não foi passar pelo Darém, porque foi ver família se desfazendo. Eu vi um corpo no Darém. Teve uma senhora que a gente estava caminhando, ela teve um infarto, daí a guerrilha atirou na cabeça de um. Eu acho que foi a pior coisa que eu fiquei sabendo da minha vida.
Os migrantes enfrentam inúmeros perigos ao cruzar o Darién. Grupos armados, coiotes, roubos e sequestros são comuns. Pessoas idosas ou com enfermidades são frequentemente encontradas em situações críticas, assim como crianças e adultos, com lesões por quedas, fome e até o horror de ver pessoas mortas. Os migrantes que se submetem a esse risco extremo, na esperança de encontrar segurança e uma vida melhor, têm razões profundas: crises humanitárias, perseguições políticas, violência e falta de oportunidades em seus países de origem. A maioria dos migrantes são da Venezuela, Colômbia, Cuba, Haiti e outros mais. Nesta 39ª Semana do Migrante, com o tema Alarga o Espaço de Tua Tenda, somos chamados a refletir sobre a mobilidade humana e a necessidade de acolher aqueles que buscam refúgio.
Da Rádio Monte Roraima FM, de Boa Vista, Líbia Lopes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pastoral alerta para maus tratos sofridos por idosos. Segundo dados levantados pela Pastoral do Idoso, os maus tratos podem assumir diversas formas, desde violência física e psicológica até negligência e abandono. As informações com Rafaela Amorim.
A Pastoral da Pessoa Idosa é uma iniciativa da Igreja Católica que tem como objetivo principal promover a dignidade e melhorar a qualidade de vida dos idosos. Fundada em 2004, a Pastoral é reconhecida por seu trabalho incansável em acompanhar, orientar e capacitar voluntários para cuidar dos idosos em suas comunidades. A atuação da Pastoral da Pessoa Idosa se baseia em visitas domiciliares regulares, onde os voluntários oferecem apoio emocional, auxílio prático e orientações sobre saúde, direitos e benefícios sociais. Além disso, promove atividades comunitárias que visam integrar os idosos. Segundo dados levantados pela Pastoral da Pessoa Idosa, os maus tratos aos idosos podem assumir diversas formas, desde violência física e psicológica até negligência e abandono, como explica a coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Pessoa Idosa, Yara Lanza.
A questão da violência sempre é tratada com bastante bastante cautela pelos nossos líderes, pois é muito comum encontrarmos situações de maus tratos velados pelos próprios idosos. Em alguns casos, as mães violentadas moral e financeiramente não têm coragem de acusar os próprios filhos, temendo que sejam presos. Os nossos líderes são orientados a passar a coordenação, encaminhamos os casos aos órgãos responsáveis e acompanhamos.
Durante este mês em que organizações de saúde intitulam de junho violeta, diversas frentes, incluindo a pastoral da pessoa idosa, intensificam suas atividades para promover a conscientização, prevenção e combate aos maus tratos contra os idosos.
Então, a responsabilidade é de todos nós. A luta contra a violência aos direitos fundamentais às pessoas idosas é uma obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, que juntos têm a responsabilidade compartilhada de defendê-las. É um compromisso que exige a união de esforços, a quebra do silêncio e a ação conjunta de todos.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, tecnologia digitais e proteção de territórios é tema de seminário em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Indígenas denunciam a inconstitucionalidade do marco temporal e da Lei 14.701 à Corte Interamericana. O evento foi realizado em Brasília e Manaus durante a sessão de número 167 da Corte IDH. Saiba mais com a Dispésia.
O evento reuniu 116 delegações de todo o mundo, além dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia, que se somaram à sessão para discutir, em audiência pública, a petição do parecer consultivo sobre emergência climática e direitos humanos. As audiências buscaram estabelecer diálogos diretos, diversos e participativos, que contribuam para que o tribunal chegue a pontos de julgamento sobre as responsabilidades dos estados em matéria de direitos humanos frente aos desastres naturais, explica a presidenta da corte, a juíza Nancy Hernandes Lopes.
Em decorrência da emergência climática, não reside nem pode residir exclusivamente sobre os ombros dos juízes e das juízas, mas reside no compromisso genuíno de todos os estados. A análise e o enfrentamento das mudanças climáticas tem que ser a expressão máxima do multilateralismo, da solidariedade entre países e instituições. Nenhum estado por si só, nenhum tribunal por si só solucionará problemas dessa ordem de magnitude. Isto nos leva ao segundo desafio que temos diante de nós, que é a obrigação de cuidar da democracia, pilar de todos os direitos humanos.
Esta sessão da Corte Interamericana buscou ouvir povos e comunidades tradicionais que têm seus direitos negligenciados em nome do desenvolvimento. A inconstitucionalidade do marco temporal e da Lei 14.701, que fixa tanto o marco temporal como outras normas de impedimento à demarcação das terras indígenas, foram apelos recorrentes das lideranças indígenas brasileiras. Anderson Guarani Kaiowá, da aldeia Guapoí, no Mato Grosso do Sul, falou aos juízes da corte.
Pueblo marcado por la persecución no árbol de ataques y masacres por el aparato policial de Estado y de grandes grupos económicos que nos esclavizan, matan y expulsan para explotar nuestras tierras. Estamos confinados en una pequeña reserva en medio de la expansión transgénico en la extracción de la mata atlántica. La región sufre amenaza de desertificación y como defensores de derechos humanos y de la naturaleza enfrentamos la violencia, la hostilidad y la discriminación. Recomiendo que el sistema de justicia concreta garantice nuestros derechos, emitiendo decisiones protectivas y alineadas a los derechos humanos y que nos consulten. La demarcación de territorio y la preservación de la vida. Exigimos a la justicia respeto y protección en cuanto a la vida de cada uno de nosotros. Es violentamente quitada la sentencia. Los estados en el sistema de justicia tienen la responsabilidad de garantizar nuestros derechos y nuestra seguridad. Además, el marco temporal es inconstitucional, es inconvencional. Necesitamos de un compromiso real de enfrentamiento en una cuestión fundamental, las demarcaciones de tierras.
Este período de sessões da corte atende a uma solicitação do Chile e da Colômbia para esclarecer as responsabilidades estatais, tanto individuais quanto coletivamente, em lidar com a emergência climática dentro do contexto do direito internacional dos direitos humanos. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Guia Prático de Arborização Urbana é lançado durante o Seminário sobre Mudanças Climáticas em Santarém. A segunda edição do evento marca a intensificação das ações no município para debater e buscar soluções no que se refere aos desafios impostos pelas mudanças climáticas na região. Os detalhes com Liés de Costa.
Aconteceu nesta quinta-feira em Santarém o segundo Seminário Municipal sobre Mudanças Climáticas dentro da programação de Junho Verde, mês dedicado à conscientização ambiental na cidade. O evento, que teve sua primeira edição em março deste ano, marca a intensificação das ações para debater e buscar soluções para desafios impostos pelas alterações climáticas na região. Nesta edição, o seminário se destaca por sua abertura ao público em geral, reconhecendo a importância da participação popular na construção de um futuro mais sustentável. Um dos destaques do evento foi o lançamento da cartilha para arborização urbana, elaborada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, o Centro Universitário da Amazônia, UNAM, em Santarém, e o Grupo de Trabalho GT, Alter do Chão. A cartilha, que se configura como um guia prático para a população, responde às dúvidas mais frequentes sobre a arborização urbana, incluindo processos de corte, poda e cuidados com as árvores, como explica Suelen Silva, bióloga da SEMA.
Essa cartilha foi elaborada pela SEMA, juntamente com a UFOPA, a UNAMA e o GT Alter do Chão. É o primeiro guia, para falar a verdade, sobre ações. Essa cartilha, ela vem explorando muito, são perguntas que geralmente nós recebemos, né, na Secretaria Municipal, dúvidas, né, que nós recebemos da população, em relação à arborização urbana, em relação ao processo de corte e poda. E aí nós resolvemos criar, né, elaborar essa cartilha para que a população ela possa ter um manual de orientação para saber como proceder em algumas situações.
A programação contou com a presença de autoridades, instituições da sociedade civil organizada e pesquisadores como João Paulo de Cortes, professor do curso de gestão ambiental da UFOPA, que compartilhou estudo referente ao Igarapé do Bela Vista, com o objetivo do poder público reconhecê-lo como igarapé e que seja alterada a trajetória de degradação naquela área, como explica o professor.
Nós apresentamos então uma série de dados, né, que sobre o nosso trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2018 para o reconhecimento desse igarapé, né, para que ele seja reconhecido pelo poder público e seja alterada aí uma trajetória de degradação naquela área. Então a gente entende que a partir do planejamento ambiental é possível criar um ambiente muito mais saudável para os seres humanos, não humanos, todas as pessoas que vivem ali dentro da bacia hidrográfica do Bela Vista, que vai incluir então os bairros do Salvação, Alvorada, Bela Vista do Joá, o pessoal do Buriti, né? E os ambientes naturais, como o Lago do Joá e a Praia do Salvação também.
Gilmara Bruce, especialista em direito ambiental, agrário e urbanístico, participou do evento, acompanhou as mesas de debates e destacou a importância do seminário que discutiu sobre as mudanças climáticas, já visando a COP30 a ser realizada em Belém, capital paraense, no próximo ano.
A segunda edição do seminário, estou muito feliz de estar participando hoje, é uma iniciativa muito importante. Falar sobre mudanças climáticas hoje é algo que é inerente à nossa sobrevivência. Então, a realização dele hoje é muito importante e necessário. Está vivendo um momento único, né? Seremos protagonistas de um encontro mundial que vai debater as mudanças climáticas, o meio ambiente, enfim. E nós, como sociedade, nós temos um papel fundamental, sermos ouvidos. O seminário hoje ele serve também para isso. Então, todas as colocações, todas as falas que estão acontecendo, todos os alertas, né, vão servir para esse debate no ano que vem.
Está previsto para o segundo semestre deste ano a criação de um Fórum Municipal de Arborização em Santarém, por alguns integrantes que contribuíram na elaboração da cartilha. O documento brevemente vai estar disponível no endereço eletrônico da Prefeitura. De Santarém, no Pará, Liés de Costa, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E tecnologias digitais e proteção de territórios na Amazônia foi tema de seminário também no município de Santarém. A programação reuniu lideranças e representantes de organizações da Bacia do Tapajós e Baixo Amazonas. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Iniciou na manhã desta quinta-feira em Santarém o Seminário de Tecnologias Digitais e Proteção de Territórios na Amazônia, organizado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, Organização Sapopema, o Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão Socioeconômica da Amazônia, o GEPESA, da Universidade Federal do Oeste para a UFOPA, e o Projeto Sal de Alegria, o PSA. A programação que acontece no auditório NTB da UFOPA, Campus Tapajós, em Santarém, reúne especialistas, representantes de organizações e lideranças comunitárias de 26 comunidades e aldeias da bacia do Tapajós e Baixo Amazonas para discutir o impacto da conectividade e das tecnologias digitais na proteção territorial na Amazônia e ainda reforçar o papel das mulheres em iniciativas de monitoramento independente. Tainá Holanda, pesquisadora no Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, explica como funciona a rede de monitoramento que engloba as organizações da região.
Estamos no seminário, né? Tecnologias Digitais e Proteção de Territórios na Amazônia, que é uma iniciativa de dois projetos nossos em parceria com a Sapopema e o Projeto Saúde e Alegria, além do GEPESA, né, um laboratório aqui da UFOPA. Então, dentro do FGVSES, a gente está nesse seminário a partir da Rede de Monitoramento Territorial Independente, a Rede MTI, que é uma articulação de organizações que estão trabalhando com essa pauta do monitoramento. E tem muitas organizações aqui no Tapajós, né, que estão fazendo monitoramento para proteção de direitos e territórios. E a partir da rede, a gente tenta fomentar trocas de experiências, produção coletiva de conhecimentos em alguns temas. Então, monitoramento de pesca, monitoramento para incidência política, monitoramento para justiça climática.
O evento é fruto de uma parceria estratégica entre a Rede de Monitoramento Territorial Independente, a Rede MTI, o projeto Indica Tapajós e a plataforma Vozes do Tapajós, que visa fortalecer a conectividade na Amazônia com o objetivo de proteger os territórios de populações e povos originários, como destaca Antônio José, coordenador da Sapopema.
O projeto visa fortalecer a conectividade na Amazônia, objetivando proteger os territórios de populações e povos originários, no sentido de que, através desse processo, essas populações possam realizar o monitoramento de seus territórios, fazer a governança territorial e garantir os direitos que ali estão estabelecidos a partir de suas territorialidades por meio desse processo, possam implementar ações de desenvolvimento comunitário. E o projeto tem essa perspectiva, então, de trabalhar com grupos aqui na região do Baixo Tapajós, populações quilombolas, indígenas e populações tradicionais voltadas para essa perspectiva que acabei de me referir.
Para Sônia Martins, da aldeia Atodi, na região do Rio Arapiuns, e vice-presidente da Federação das Associações de Moradores e Comunidades do Assentamento Agroextrativista da Gleba Lago Grande, AFEAGLE, o trabalho que as organizações estão fazendo é de fundamental importância, pois possibilita a comunicação nos territórios.
Esse debate ele vai ser muito importante, né? Pelo trabalho que essas organizações estão fazendo dentro do território, por estarem levando essa tecnologia de informação, de tudo, para ter essa facilidade de comunicação com as comunidades. Então, isso é de suma relevância para as comunidades ficarem mais ligadas com o que está acontecendo, com o que a gente pode vir, assistir, a ver, a se comunicar. Então, isso está sendo muito importante para nós e eu acredito que o que vai acontecer no seminário, a gente vai levar mais para as comunidades entenderem melhor como vai ser feito esse trabalho.
O seminário encerra nesta sexta-feira com o lançamento do edital Indica Tapajós, uma oportunidade de apoio para grupos locais que tenham interesse em fortalecer suas iniciativas de monitoramento territorial independente com aporte financeiro voltados para capacitação e aquisição de equipamentos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Pastoral da Sobriedade da Arquidiocese de São Luís do Maranhão organiza a Semana Nacional de Prevenção ao Uso de Drogas. A programação iniciou nesta quarta-feira e segue até o dia 26. Mateus Coimbra tem as informações.
De 19 a 26 de junho acontece a Semana Nacional de Prevenção da Pastoral da Sobriedade, com o tema Na Tenda da Sobriedade Somos Todos Irmãos. A campanha destaca a importância de buscar ajuda para problemas como vícios, depressão e dificuldades familiares. Com esta temática, a proposta é ainda alargar os espaços, sugerindo uma abordagem acolhedora e inclusiva, e provocando reflexões e atuações nos diversos ambientes aonde possa ser alcançada, entre elas a comunidade, a escola, o trabalho, o ambiente familiar e o ambiente eclesial. A coordenadora da Pastoral da Sobriedade na Arquidiocese de São Luís, Francinete Moura, destaca a importância dessa temática para a vivência cotidiana nas paróquias da Arquidiocese de São Luís.
O tema Largar a Tenda nos desperta a ideia de ampliar espaços físicos e emocionais dentro de uma condição humanitária e social, como estrutura cristã que não pode deixar de ser vivenciada sobre a essência da espiritualidade do amor de Deus para com os mais necessitados. Em seus momentos difíceis, o maior apoio que pode ser ofertado é o acolhimento. É fazer chegar a compreensão de que todos somos figura de pertença desse espaço. Por isso, os grupos de autoajuda, eles funcionam toda semana nas paróquias, justamente para esse acolhimento.
Francinete ainda reforça o seu convite para a programação do próximo sábado, dia 22 de junho.
Então, esperamos todos vocês, nós iremos sair às 16 horas e teremos a missa encerrando a caminhada às 17 horas na Igreja Matriz da Paróquia de Santa Terezinha.
A Pastoral da Sobriedade é uma ação concreta da Igreja voltada para a prevenção e recuperação de dependências químicas e outros males, oferecendo grupos de autoajuda e promovendo a integração entre diversas comunidades eclesiais. Da Rádio Educadora do Maranhão, Matheus Coimbra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Maranhão, pela primeira vez o município de Balsas será a sede da 11ª Feira do Empreendedor. A programação inicia no dia 27 de junho. Acompanhe com Eane Silva.
O Sebrae Maranhão vai realizar a 11ª edição da Feira do Empreendedor nos dias 27 a 30 de junho, na cidade de Balsas, no Ginásio de Esportes Rei Pelé. Pela primeira vez em Balsas, a feira sobre perspectivas para gerar oportunidades e conexões entre empreendedores, parceiros e o mercado tem como tema conectar ideias e inovar negócios. Diógenes Souza, do Sebrae de Balsas e coordenador da feira, destaca que a 11ª edição da feira busca atender todos os perfis possíveis.
É uma feira que busca atender a todos os perfis possíveis, tanto de estudantes, de pessoas que querem empreender, de pessoas que já têm o seu negócio estabelecido, mas assim, sendo durante 4 dias um espaço para muita discussão, muita interação. Afinal, o slogan da feira é conectar ideias ideias e inovar negócios, pois acreditamos que com essa força coletiva, né, de ideias compartilhadas e conectadas, a gente consegue ter negócios cada vez mais inovadores, cada vez mais sustentáveis e cada vez mais condições de gerar resultados positivos, não apenas para os seus acionistas, para os seus investidores, mas para toda a sociedade.
Ainda segundo Diógenes, a feira foi dividida em 3 eixos temáticos que vão nortear o evento.
É o eixo da inovação e da tecnologia, sendo a inovação uma das condições, um dos pilares para as competitividades de todos os negócios, independente dos portes e dos setores, e também sustentabilidade, que tal qual a inovação compõe outro pilar fundamental para a competitividade das empresas. Além disso, uma área específica para trabalhar a questão das conexões corporativas, onde a gente vai tentar, a partir de metodologias do próprio Sebrae, aproximar as demandas das grandes empresas que estão instaladas na região com a capacidade de suprimento de serviços e produtos pelos pequenos negócios. A gente acredita que com esse esforço o Sebrae entrega para Balsas, né, todas as condições de aproveitar esse momento econômico com o máximo de oportunidades de negócio democratizada para a sua população.
A programação vai contemplar exposições de produtos e serviços e atividades temáticas e de conhecimentos que devem superar 150 horas. Para participar do evento como visitante ou como expositor, é necessário se inscrever pelo site feiradoempreendedor.sebraema.com. Com informações da Rádio Boa Notícia na Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia. Encerra aqui a edição de número 3.987 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Líbia Lopes, Rafaela Morim, Adis Pézia, Eane Silva, Daniela Pantoja, Liege Costa e Matheus Coimbra. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Música.